claras e para a memória futura se verdadeiramente o que pretende com este decreto-lei é abrir o caminho para a regionalização ou definitivamente fechar esse caminho porque acha que aquilo que fez já está bem feito e já é o suficiente. Para nós, Senhora Ministra, para o PSD, este decreto-lei não é uma coisa nem outra. É um decreto-lei morno, é uma posição morna, não aquece nem arrefece. E, portanto, se tudo ficar como está, nós temos quase a certeza que a adoção de reformas que potenciem a coesão social e territorial do país ficará, mais uma vez, na gaveta. Mas ainda assim, e era este ponto que eu queria aqui frisar, é difícil estar contra um sopro, ainda que ligeiro, de democraticidade de uma eleição. É difícil estar contra isso. E, portanto, a eleição de dois dos elementos das CCDRs não é nenhum abscesso, não é nenhum absurdo. E como não é nenhum abscesso, nem nenhum absurdo, o PSD acha bem introduzir algumas propostas de alteração que transformam o decreto-lei e que o tornam bem mais equilibrado e equitativo. E quais são essas propostas? A primeira tem uma regra e uma exceção. A regra é que o sufrágio e as escolhas sejam feitas por autarcas no início de mandato e não no fim de mandato. Ou seja, as eleições para as CCDRs e as eleições autárquicas têm que andar mais ou menos a par, porque não faz sentido que autarcas em fim de mandato vinculem autarcas em início de mandato e logo durante 4 anos. A exceção a esta regra, é que neste ano de 2020, e só neste ano, se possam fazer eleições para as CCDRs neste modelo, porque nós temos que assegurar com eficácia e com eficiência o cumprimento, a preparação e a organização destas entidades para tratarem dos fundos comunitários e para gerirem o dinheiro que por aí vem. E por isso, Senhora Ministra, a primeira alteração que nós propomos é esta. A segunda tem a ver com o facto de o Governo não poder aparentar que dá com uma mão apoiando uma eleição e depois tira com a outra porque tem poderes quase ilimitados, um poder absoluto e restrito, tipo golden share, para demitir e substituir quem for eleito. E por isso estreitámos também nas nossas propostas essa prerrogativa. A terceira, mais simples, há regras de procedimentos e de candidaturas que nós, e na nossa ótica, deverão ficar para a regulamentação posterior. Eu concluo já. Deverão ficar para a regulamentação posterior a realizar no prazo de 30 dias. Em suma, Senhora Presidente, o PSD não é favorável à revogação do diploma, admitindo a sua aprovação, mas com estas alterações que o tornem mais razoável. Será, pois, o Governo e o PS que têm que decidir o seu destino.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Para apresentar a apreciação parlamentar número 22/14 do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado José Maria Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sra. Ministra e restante equipa ministerial, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui para discutir e para apreciar o Decreto-Lei 27/2020, 17 de junho, que altera a orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Terei algumas críticas em jeito de consideração, sob o ponto de vista processual, mas também sob o ponto de vista estrutural. Estamos a falar de CCDRs. Organismos periféricos da Administração Central, órgãos desconcentrados do Estado, dependentes dos Ministérios das Áreas da Coesão Territorial, Ambiente e Autarquias Locais, que gerem fundos comunitários, prestam apoio técnico às autarquias e associações de desenvolvimento regional. Com este decreto, corremos sérios riscos de partidarizar todo este modo de funcionamento. Toda a narrativa da argumentação e exposição de motivos que sustentam as razões do decreto são no sentido da legitimidade democrática a nível regional em que todos se vejam representados. Compare-se esta generosa intenção com a astúcia das medidas constantes do documento em apreço. 1. Eleição de presidente por um colégio eleitoral composto pelos eleitos autarcas da área territorial abrangida pela Comissão. Nenhum autarca foi eleito com a atribuição desta competência e por tal não representa a população para esta votação. Por isso, a eleição distorce a legitimidade democrática de um sufrágio direto e universal. 2. Mesmo partindo do princípio da representatividade dos autarcas, como é afirmado no documento, este argumento também se torna inválido e ilegítimo porque o decreto aponta para uma eleição no decorrer do mês de setembro, precisamente a um ano das eleições autárquicas, que com certeza alterará o quadro político-partidário dos eleitos. Pode-se dar o caso de termos um presidente eleito por autarcas que em 3 dos 4 anos do seu mandato não seja do agrado do colégio eleitoral nem se reveja em quem o elegeu. 3. É elegível qualquer cidadão, única premissa pessoal, o grau de licenciatura, mas com um grande condicionante, candidatura proposta pelo menos por 10% dos membros do colégio eleitoral. Tomemos como exemplo o CCDR, a CCDR Norte, 8 regiões minutos nível 3, 86 concelhos, 1.420 freguesias, o que corresponde a um colégio eleitoral à volta de 4.380 eleitores. 10% corresponde a 438 subscritores. Estamos a falar de um colégio eleitoral viciado de fidelidade partidária. Quem tem condições de promover a candidatura? PS ou PSD? Este entorce à democracia, que efetivamente retira a capacidade eletiva a quem não estiver coberto dos partidos maioritários, para nós, Bloco de Esquerda, consubstancia uma hipotética inconstitucionalidade. Todo o processo de auscultação às bases autarcas com o grande trunfo democrático cai por terra com o artigo 3I.2, a linha D, os mandatos do Presidente e Vice-Presidentes cessam por deliberação do Governo mediante resolução do Conselho de Ministros. Esta é uma visão centralizadora do exercício de poder que, em nome da hipotética descentralização, amarra os autarcas eleitores ao espírito dessa visão. 5. No caso dos vice-presidentes, que é apontado como eleição, num caso não passa de uma indicação do Presidente de Câmara, uma espécie de luta fratricida pela maioria partidária, no outro, estamos perante um arranjo ministerial com nomeação a partir da Ministra da Coesão. Para além destas críticas pontuais ao decreto, configura uma perspectiva distorcida de poderes intermédios e de configuração do poder das autarquias locais, cultivando regimes presidencialistas, cada vez mais notórios nos municípios e agora aplicados às CCDRs, está em causa uma interpretação redutora de não efetivação de algo que está consagrado na Constituição de 76, que é a regionalização. Esta visão compartilhada entre o Governo e o Presidente da República tem vindo a ser politicamente acertada. Foi muito evidente em novembro, quando o Congresso da Associação Nacional de Municípios, o discurso de abertura do Sr. Presidente, deu mote: não se pode dar um passo maior que a perna, o povo português não está preparado. E o Sr. Primeiro-Ministro, no discurso de encerramento, fechou as expectativas dos autarcas, anunciando a eleição das CCDRs, que aqui estamos a discutir, como um passo para a regionalização. Sejamos claros.
A regionalização
não está na agenda, termino já, Sr. Presidente, não está na agenda do Governo nem do Presidente da República. É a Sra. Ministra que afirma taxativamente que estamos a falar é da alteração da forma da designação titular de um serviço da administração direta do Estado, para garantir uma legitimidade acrescida. E outra coisa é a regionalização. O Sr. Presidente da República diz exatamente o mesmo. E é exatamente por isso, porque consideramos que este é um embuste por intenção encapotar a regionalização, que requeremos com
muito
o projeto
obrigada.
De resolução a cessação de vigência do presente decreto.
Sr. Deputado,
muito obrigado.
Muito obrigada. Para apresentar a apreciação parlamentar número 23/14 do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. O PCP traz a apreciação parlamentar do Decreto-Lei que altera a orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, porque aquilo que o país precisa não é de uma nova forma para designar o Presidente e os Vice-Presidentes das CCDRs. Aquilo que o país precisa e que as regiões e as populações defendem é, de facto, um avanço para o processo da regionalização, tal como a nossa Constituição da República prevê e que, ao longo de todas estas décadas, tem sido sucessivamente adiado por PS, PSD e CDS. Nunca é o momento. A verdade é que não há vontade política para dar concretização a este desiderato que é colocado pela nossa Constituição. O chamado processo de democratização das CCDRs, como o Governo quis designar, não é mais, insere-se numa estratégia de que ao longo dos anos vários governos têm socorrido para eludir o cumprimento da nossa Constituição e que já houve outros instrumentos, como se for um exemplo das comunidades urbanas às comunidades intermunicipais, e que se centra na tentativa de apresentar um processo de democratização das CCDRs, como é dito, como parte de um processo de centralização que de facto se quer impedir. Procura confundir propositadamente desconcentração com descentralização, quando a verdadeira descentralização é de facto com a regionalização e com a criação de regiões administrativas. Senhora Ministra, as CCDRs não são autarquias, nem pelo fato de passar o seu Presidente a ser eleito por entre autarcas que são eleitos, passarão a ser autarquias. Não passarão a ser autarquias, continuam a ser estruturas desconcentradas da administração central. E esta eleição não altera esta sua natureza, nem confere maior legitimidade relativamente a esta matéria. Por isso, a questão de fundo que está aqui colocada é, de facto, esta opção. O Governo não optou pela regionalização, na nossa opinião, mal. A dita democratização das CCDRs não é nenhum passo para a regionalização. Aliás, a própria criação das CCDRs há cerca de 40 anos também foi anunciado como sendo um passo para a regionalização. Estamos aqui 40 anos depois e não foi concretizada essa regionalização. Por isso é claramente um obstáculo e uma tentativa de impedir a concretização deste objetivo. E não deixa de ser curioso, porque o que faz, na verdade, este decreto é instituir uma nova forma de designar os dirigentes da administração central, que deixa de ser por concurso. Neste, pode ser por concurso, pode ser por nomeação em comissão de serviço. Neste caso concreto, há um colégio limitado que elege um presidente e o ato, dito ato democrático, resume-se a meia dúzia de horas, porque a partir daí passa a ser um dirigente da administração central a responder ao governo e não a responder àqueles que o elegeram. Por isso nós consideramos que de facto não é esta a solução, daí propomos a cessação de vigência deste diploma e, como o PCP já aqui propôs na Assembleia da República e reiteramos, aquilo que é preciso e aquilo para o qual se deve avançar é, de facto, para a criação das regiões administrativas, cumprindo todos os princípios e todos os preceitos que a nossa Constituição prevê.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, uma vez mais, e à semelhança do que já tinha feito com a delegação de competências nas autarquias, o Governo quer começar a construir a casa pelo telhado. Porque discutir a orgânica das CCDRs e, concretamente, a forma de eleição do seu Presidente, sem sequer fingir estar interessado em debater as competências destes órgãos, nem se eles têm efetivamente aproximado o poder das pessoas, é de facto começar pelo telhado. E esta proposta de lei alega ser um passo para o processo de descentralização em curso, mas é, na verdade, apenas uma revisão pífia do esquema de designação de titulares destas CCDRs, que são, recorde-se, serviços e órgãos desconcentrados do Estado Central, ou seja, não há aqui descentralização nenhuma. E depois, qual cereja em cima do bolo, o Estado não abdica do poder, para o qual se dá a si próprio amplos pretextos para destituir os que vierem a ser eleitos, sem sequer estar previsto um prazo para uma nova eleição. Centralismo no seu melhor, ou, diriam outros, no seu pior. A discussão sobre a descentralização tem gerado sempre à volta dos temas errados, o tal telhado. Organismos, titulares, mordomias, em vez da discussão sobre alicerces. Poder de decisão, competências desses órgãos e recursos a serem transferidos para o Estado Central para o mais próximo possível das pessoas. É isso a descentralização e é isso que, segundo o próprio preâmbulo, vai acontecer num segundo momento. Muito... Ou seja, é tirado para as calendas gregas. E vou terminar, Sra. Presidente, dizendo o seguinte. Mais uma vez, o Governo Socialista opta por fazer alterações em cima das eleições autárquicas para favorecer as clientelas, só pode.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Os interesses do PS estão sempre à frente dos interesses reais dos portugueses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar Os Verdes.
Obrigado, Sra. Presidente. O Governo, através do diploma que agora apreciamos, veio alterar a orgânica das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Sucede que a base de fundamentação que norteou o Governo na construção deste diploma assenta em pressupostos errados. Vejamos, olhar para este diploma como um passo no sentido de dar corpo ao processo de regionalização não é de quem não sabe do que fala, porque o Governo sabe muito bem que isto nada tem a ver com regionalização. É sim de quem, intencionalmente ou não, acaba por confundir as pessoas com a confusão deliberada entre dois conceitos muito distintos. Bem sabe o Governo que a desconcentração nada tem a ver com o processo de descentralização do país. Desconcentrar e descentralizar são conceitos com uma natureza e um alcance muito distintos, como muito bem sabe o Governo. Aliás, esta técnica de procurar a